Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Conosco você terá informações sobre o mundo dos livros, lançamentos, a movimentação na Biblioteca do Senado, dicas de leitura, tradicional entrevista com quem faz literatura e, de quebra, um pouco de poesia. No programa de hoje, Rubem Fonseca, Viviane Mosé, Oswaldo Gueldi e Dostoiévski, Carlos Drummond de Andrade, Aline Bey e Paul Verlaine. Chegou a hora da conversa com Mayra Cunha. Hoje ela traz para a gente a obra de um dos maiores escritores brasileiros vivos, Rubem Fonseca.
Livro de cabeceira.
Mayra, o que temos?
Oi, Marco. Vamos falar de Rubem Fonseca, um dos maiores escritores que a gente tem na atualidade, ainda em atividade?
Tem lançado coisas novas aí, lançou esse ano de 2018, e esse eu acho que a gente ainda vai falar dele aqui no Autores e Livros, mas você está falando especificamente de um outro livro um pouquinho menos recente.
Isso, é o anterior, é o Calibre 22, foi lançado em 2017. É um livro de contos, reúne 29 contos, o mesmo perfil ácido, irônico, né, do Rubem Fonseca, que é bem característico dele.
Mesmo universo, Mayra?
O mesmo universo, em que ele também usa o suspense, casos policiais, mas ele tem até uma novidade nesse livro, porque ele também fala de minorias. São 29 contos, ele fala de violência contra a mulher, ele fala de bullying, ele fala de homofobia, ele fala daqueles prazeres que a gente usa hoje o termo white people problems, né?
Os problemas de gente que não devia ter exatamente problemas.
Exatamente.
Né? Os probleminhas pequenos da vida burguesa.
Ele dá uma cutucada nisso tudo, então é bem interessante. E ele também usa personagens antigos, ele volta com o Mandrake, que é um personagem clássico dele, o detetive. Uhum. E tem o que está sempre presente nas obras dele, né?
Violência.
Violência, anões pervertidos, prostitutas.
Violência, sexo, submundo, né? O submundo.
Exatamente. Até pela história do próprio Rubem Fonseca, né? Que ele trabalhou na polícia, ele conhece muito esse mundo. Então ele viu muita coisa sórdida e aí ele leva tudo isso que ele viu de forma crítica e irônica para a literatura dele, que faz isso dele um cara muito genial.
O Rubem Fonseca tem uma obra muito vasta em contos, mais contos do que romances, mas também romances. É óbvio que um autor com uma obra tão grande tem uma obra irregular, nem todos os livros têm a mesma, digamos assim, qualidade absurda. Sim. De alguns. Eu, por exemplo, não sei se é o seu caso, eu vou citar o meu preferido aqui. Meu preferido é Agosto, que até virou uma série na TV Globo na década de 80.
E do Getúlio Vargas.
É um típico, né, romance histórico. Tem esse aspecto policial.
É maravilhoso.
Existe um crime e o comissário que está investigando esse crime acha que pode ter relação com os últimos momentos do governo Vargas em 54, onde o governo era assolado por denúncias de corrupção, uma prosa realmente sensacional que você não consegue realmente parar de ler. E o seu? Qual é o seu preferido, Mayra?
Eu sou muito fã dos contos, muito fã dos contos. Eu gosto de romances, tem um romance dele que também virou filme, que se chama A Grande Arte, que é do Walter Salles, que eu gosto muito também, que é sobre um bandido que é especialista em armas brancas. Duas peculiaridades em relação ao Rubem Fonseca. Ele começou a escrever depois dos 40 anos. Ele não é um escritor que começou bem jovem, ele já começou a escrever já depois dos 40. O que é interessante você pensar que ele está com mais de 90, então ele já escreve há 50 anos, né? É curioso. Poderia ter escrito mais ainda. E outra coisa é que ele faz questão de participar da adaptação de obras dele para outros meios, para o cinema, para a televisão. Então ele costuma ser co-roteirista, que eu acho que é uma forma de ele tentar preservar, porque tem autores que não estão preocupados com isso, deixam pela liberdade do...
Entendem que é outro produto, outra obra, né?
Exato. E ele não, ele quer participar e igual. É muito interessante. Eu recomendo aos leitores que não o conhecem, que não morram sem conhecer Rubem Fonseca.
Vale muito a pena, é um autor obrigatório para quem está interessado na literatura brasileira. Nossa dica, então, foi esse livro de contos Calibre 22, de 2017, há um outro Carne Crua, de 2018, que a gente ainda não comentou, porque não leu. Na verdade, não vamos enganar o ouvinte. Nós não lemos ainda, eu lerei. Mayra também, certamente, a gente pode falar em outro momento. Rubem Fonseca é assunto para ficar muito tempo aqui.
Da Nova Fronteira.
Ah, ambos da Nova Fronteira. Isso aí, então. Mayra, valeu a dica, adorei. Já vou começar a ler hoje.
Ah, que bom.
Tá bom, Mayra. Obrigado, querida. Tchau, até a próxima.
Obrigado, você também.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais. Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet, www.senado.leg.br/rádio. Nietzsche Hoje, da filósofa Viviane Mosé, é uma tentativa de analisar os dilemas da modernidade à luz do pensamento do filósofo alemão do século XIX. Mosé lembra o quanto é atual escapar dos modelos baseados em dualidades, verdades ou mentiras, especialmente num mundo tão cheio de complexidades como o que vivemos. Amante da música popular, a filósofa homenageia no livro Caetano Veloso e diz que somente a arte nos faz escapar do sofrimento. Olha o que ela diz: a arte é um antídoto para o sofrimento. Somente a arte nos torna capaz de afirmar a vida com todas as suas contradições e desconhecimentos. Nietzsche Hoje é um lançamento da editora Vozes. Os amantes da literatura russa têm uma boa oportunidade aqui em Brasília de conferir a perfeita união entre a arte gráfica e a prosa psicológica de Dostoiévski. A exposição Gueudi e Dostoiévski, no Conjunto Cultural da Caixa, reúne ilustrações de Oswaldo Gueudi feitas nas décadas de 40 e 50 para 4 livros do grande escritor russo: Humilhados e Ofendidos, Memórias do Subsolo, O Idiota e Recordação da Casa dos Mortos. Esses livros foram publicados apenas na Rússia e as ilustrações em xilogravura captam a essência da literatura de um dos maiores escritores de todos os tempos. Gueudi foi ilustrador, desenhista, químico e professor. A exposição tem entrada gratuita e vai até 24 de março. As tragédias em Mariana e, mais recentemente, em Brumadinho, provocadas pelo rompimento de barragens com rejeitos de minério, levaram à redescoberta de um poema do mais mineiro dos poetas, Carlos Drummond de Andrade. De grande força, os versos de Lira Itabirana circularam pelas redes sociais, ganhando status de obra premonitória. Interessante notar que o poema, que fala da vida em Itabira, cidade natal de Drummond, não foi publicado em livro, mas no pequeno jornal Cometa Itabirano, em 1958. O texto foi visto como uma forma do poeta se reconciliar com a sua cidade natal, da qual se afastara emocionalmente pelo desalento provocado exatamente devido à destruição causada pela atividade mineradora. Vamos ouvir um trecho, quase profético esse trecho, na voz da colega Paula Groba.
O rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos? De ferro? Quantas lágrimas disfarçamos? Sem berro?
Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61-98611-9591. A professora Margarida Patriota conversou com a escritora Aline Bey, que ganhou o Prêmio São Paulo, um dos mais importantes do Brasil. Vamos ouvir.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a jovem escritora paulistana formada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, bem como formada em Artes Cênicas, Aline Bey. Editora e colunista do site cultural Oitava Arte, Aline Bey é autora do livro O Peso do Pássaro Morto, lançamento da editora Nós, pelo qual a autora estreia no mercado literário já recebendo o Prêmio São Paulo de Literatura de 2018 com o selo de Melhor Livro do Ano. Aline Bey, você cursou letras já com vistas a se tornar escritora?
Olha, sabe que não? Quando eu fui cursar letras, eu fui mesmo pela minha paixão pela leitura, pela literatura, que eu adquiri principalmente no teatro. Eu sou atriz formada, minha primeira formação é como atriz. E no teatro, eu sempre amei ler, mas no teatro a minha relação com a leitura ela se intensificou ainda mais. Então eu pensei que queria fazer uma faculdade e fui fazer letras pela literatura, pelo meu contato com a literatura. Era um grande sonho assim, da minha vida ser atriz e era o que eu achava que eu ia ser mesmo, para sempre. Nunca imaginei ser escritora, foi uma coisa que veio muito naturalmente e foi se instalando na minha vida com força. A literatura entrou com tanta força na minha vida que acabou deixando todo o resto de lado. Também porque eu sou uma pessoa muito intensa.
E como foi que nasceu o peso do pássaro morto?
Bom, o pássaro, ele nasceu dentro de uma oficina de escrita do Marcelino Freire, que é um escritor de Sertânia, que vive aqui em São Paulo. E ele dá uma oficina no Barco Centro Cultural, né? E aí eu fiz a minha primeira oficina em 2015 e o pássaro ainda não tinha nascido. Eu estava tentando juntar uns contos que eu tinha escrito num livro. E aí em 2016 ele abriu uma oficina que era uma oficina concurso. E isso, seria escolhido um projeto para ser publicado. Depois acabaram sendo dois, o meu e o do Paulo Júnior. Mas eu entrei mesmo para conseguir publicar o meu livro. E comecei a escrever o pássaro, assim, nesse ímpeto de ter um trabalho, de começar a publicar. Mas a ideia do livro em si, ele veio bastante do título. Essa frase veio na minha cabeça um dia que eu estava andando, depois eu fui resgatar essa memória, e é uma vivência que eu tive na minha infância ali, que um canarinho morreu de fato na minha mão. Então eu pensei que queria escrever uma história sobre perdas, e comecei a escrever, comecei a pôr a mão na massa, e foi assim que o pássaro surgiu mesmo. Assim, eu escrevi boa parte do livro na oficina. Claro, eu não sabia que ia ser publicado, mas eu precisava tentar, né? Porque eu percebi ali na época que não seria tão simples publicar o livro. Eu não queria pagar para publicação, enfim. E eu sou uma autora jovem, era uma autora que está começando, então é complicado, né? O mercado Sim. é um pouco mais fechado para os autores jovens. Quando eu comecei a escrever lá na faculdade, que eu montei uma revista de letras com os meus amigos e comecei a escrever para a revista, eu imaginava que eu era poeta. Então eu comecei a escrever como os poetas fazem, né? Mas aí aos poucos eu fui percebendo que eu não era. Mas ainda assim, que a poesia ela podia me oferecer algumas coisas, algumas táticas, técnicas e algumas ferramentas para que eu pudesse contar uma história de uma maneira mais plástica na página, né? E comecei a escrever assim, investigando esses espaços, esses silêncios na página, né? E o quanto o não dito pode contar uma história, confiar também nesses silêncios, no que não é dito e a força da palavra e o que está por trás de cada palavra. Então é um texto em prosa, é uma narrativa, mas que flerta muito com o que a poesia dá e oferece.
Há também a impressão que a escritora se outorga uma grande liberdade formal, né? Escreve, digamos, põe vírgula quando quer, ponto quando quer, maiúscula quando quer. Isso significa para você rapidez de escrita?
Não, pelo contrário. Isso significa um jeito de respiração muito único meu, assim, quando eu estou escrevendo e o que eu quero passar. Então é um trabalho muito lapidado. É o contrário. Talvez possa parecer a rapidez, porque o texto acaba sendo, ele é curto, né? Ele acaba fluindo, a leitura ela é rápida do pássaro. Mas a escrita não, e eu acho que é justamente o contrário. É um querer descobrir a voz narrativa e que ela seja única, que ela não se pareça com nada e que tenha uma respiração própria.
Mas, por exemplo, assim, a opção por não usar maiúscula nos nomes próprios é uma maneira de cobrar mais atenção do leitor?
Não, na verdade, é o contrário. É colocar atenção em alguns momentos, a luz é uma maiúscula seletiva, na verdade, né? Então, assim, quando tem o seu Luiz, vai, o personagem que aparece no começo, se tem um momento que ele tá com a letra maiúscula, ele tá com a maiúscula não por conta da regra gramatical, mas ele tá numa respiração do texto, porque naquele momento a personagem, para ela, o seu Luiz é importante, ganha altura. O nome dele tem uma presença ali mais forte do que as outras palavras na frase. Então, a maiúscula, ela salta a palavra. Quero que ela salte no momento específico para contar essa história, entende? Tudo é em relação à história, à narração, e não amarrado com as regras. Apesar de que gosto muito dos romances e de tudo que é escrito de acordo com a norma culta e aprecio muito o gênero clássico de tudo. Mas isso é mais uma investigação realmente pessoal e em busca de um estilo, de uma voz narrativa própria, entende?
Você poderia nos falar um pouquinho mais do título?
estava realmente andando pela rua, já sabia que queria escrever uma história de mais fôlego, nunca tinha escrito uma história assim, eu tinha escrito só histórias mais curtas, mas não que isso estava na minha cabeça o tempo todo, eu só tinha interiorizado o que queria fazer. E veio a frase pronta, assim. Então, o título, eu escrevi a história a partir do título.
Vou citar, por exemplo, uma declaração na página 38, uma insinuação ali de que escrever é mais forte do que falar. Você poderia desenvolver um pouco esse pensamento?
É porque eu acho que tem algumas coisas que só saem da gente por escrito mesmo, porque eu acho que a carta, ela vem num gênero que é muito, e vem muito de encontro a isso que eu disse, porque precisa dizer alguma coisa pra alguém, os gestos, a presença do outro, às vezes pode inibir também, estar ali, estar presente, então às vezes não, você não consegue dar conta de tantas emoções e a palavra escapa, o que você de fato precisa dizer escapa, porque o tempo da fala é outro, né? Mas quando você escreve, quando você lê, aí é outra história, porque você tem aquela solidão tão necessária para entender certas coisas e para dizer outras, que sejam, e usar as palavras que sejam exatamente do tamanho do que você precisa dizer. Você tem esse tempo para pensar e para refletir, tem a página ali também te ajudando, enfim. Então eu acho que a escrita é muito poderosa. Até a escritora Andrea Del Fuego, ela falou que ela começou a se descobrir escritora quando ela começou a escrever cartas, criança assim ainda, para os pais, pedindo coisas que ela queria, que ela não tinha coragem de pedir para eles pessoalmente, e eles davam. Então ela pedia uma coisa de Natal e aí o presente aparecia no quarto dela, enfim. Ela começou a reparar o poder que tinha a escrita e conseguir coisas com os pais que ela não conseguia dizendo. Minha paixão, de fato, sempre foi a literatura, o texto escrito. Mas também faltou um pouco de representatividade, no sentido de que ninguém conta pra gente, pelo menos na época que eu era criança, tenho 31 anos, mas eu não me lembro na minha escola ninguém querendo ser escritor, ou vir algum escritor pra escola... contar um pouco pra gente como é que funciona. Ninguém do meu ciclo de amizade, de parentes, tinha essa profissão. Então, era como se, sei lá, como ser astronauta, como trabalhar na NASA. Não era uma coisa que passava pela minha cabeça como possibilidade. Eu acho que se tivesse passado, assim, em algum momento tivesse tido esse contato maior com o escritor, eu acho que teria desabrochado mais cedo. Eu lembro de ter ido ao teatro com a escola algumas vezes, de ter conversado com atores, então... Mas, assim, essa paixão pelo livro sempre veio. Eu só não sabia que era possível escrever. Eu achava que eles, quando era muito criança, achava que eles estavam prontos, que o livro era autossuficiente, que ele nascia, brotava, né? Me lembro no teatro, quando eu montei uma obra da Clarice Lispector, um livro de contos dela que se chama Via Cruzes do Corpo, foi o meu último ano no teatro, foi o ano de formatura. Eu percebi que era possível escrever, abriu uma porta para mim, porque era uma mulher escrevendo, uhum. Era uma mulher que era dona de casa, como a minha mãe, ela era muito real, ela parecia alguém que eu conhecia, e ao mesmo tempo ela é quem é, né, a Clarice Lispector, então eu senti que era possível escrever.
Onde encontrar o seu livro? Seria no site, para quem não está, digamos, em São Paulo, no site da editora, e gostaria de saber se tem novo livro aí sendo elaborado, quando é que deve sair, como é que está a sua programação futura aí. Quanto à literatura.
Para adquirir meu livro, é possível você me procurar nas redes sociais, quem quiser, tiver com vontade, pode me procurar no Instagram, no Facebook, me mandar uma mensagem privada, que eu respondo todo mundo, eu mesma vendo meus livros, enfim. Dá para me procurar e eu envio com dedicatória pelos correios. Quanto ao meu segundo livro, eu estou escrevendo, estou trabalhando nele, esse ano todo pesquisei bastante e consegui encontrar a minha obsessão aí para escrever esse segundo romance. E estou trabalhando nele com calma, muito tranquila, sem prazo para entregar nada, porque justamente porque o Pássaro teve esse prazo de entrega, nesse meu segundo livro eu quero escrever com um pouco mais de tempo e calma. Mas tá indo muito bem. Até a próxima.
Até a próxima. Acabamos de conversar com a escritora paulistana Aline Bey, autora do romance de título O Peso do Pássaro Morto, Prêmio São Paulo de Literatura de 2018. Continuem conosco. E fiquem com os livros.
E aqui no Autores e Livros chegou a hora de falar da Biblioteca do Senado. Nosso assunto hoje é a Confraria dos Bibliófilos.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e Livros abre espaço para a Biblioteca do Senado. Ao meu lado, Abner Noronha, bibliotecário aqui do Senado, a gente vai falar de um tema interessante. Olha, existe uma confraria de bibliófilos. Bibliófilos é o amante do livro como objeto. Abner, o que é essa confraria e onde entra a Biblioteca do Senado?
A Confraria dos Bibliófilos do Brasil é uma associação de amantes de livro que curtem o livro enquanto a parte física do livro.
Além da parte literária.
Então, todos os livros da confraria, eles são feitos manualmente, usando linotipia, impressão tipográfica, encadernação manual, acabamento manual, papel artesanal com fibra natural. E a Biblioteca do Senado é um dos participantes da confraria, então a gente recebe sempre os livros da confraria, que são sempre livros de autores nacionais, todos eles ilustrados por artistas brasileiros, artistas gráficos, né, ilustradores, pintores.
Desculpa, Abner, te interromper. O Abner trouxe aqui no estúdio
um lançamento deles.
Um lançamento que é Brutalidade, Leonardo Mota e José Lourenço. A imagem é linda, é uma xilogravura. A gente vai colocar para ilustrar o Autores e Livros na internet em www.senado.leg.br/rádio. Já está lá no site, você pode conferir.
O Brutalidade do Leonardo Mota é ilustrado pelo José Lourenço e foi uma edição muito bonita, porque eles usaram a primeira parte do livro, é o conto escrito, a parte escrita, e depois é o que os americanos chamam de wordless, como graphic novel, que é uma história sem escrita. Então depois a gente tem a mesma história, só ilustrada com a serigrafia desse artista, o José Lourenço.
Para acessar esse produto especificamente, esse livro especificamente, Brutalidade, Leonardo Mota e José Lourenço, pode vir aqui para ver na Biblioteca do Senado, né? Fisicamente aqui em Brasília.
Sim. Que fica na coleção especial.
O que significa coleção especial?
Que ela tem acesso restrito para empréstimo. Né?
Tá, para empréstimo, mas pode ser vista aqui.
Pode ser vista aqui.
Vale muito a pena. Ou a pessoa pode procurar pela internet também. O endereço da confraria é confrariadosbibliófilos.com.br. É uma coisa realmente muito interessante para quem ama os livros. Vale a pena conhecer. É isso então, Abner. A gente fica aguardando outras novidades da Biblioteca do Senado.
Obrigado.
A poesia tem o seu espaço aqui no Autores e Livros. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz o beijo como tema poético.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar do beijo e, por conta do tema, explicar o que significa antítese. O poeta português João de Deus, que viveu de 1830 a 1896, traz a fórmula de multiplicar os beijos. Ouça trecho dela na declamação de Raquel Teixeira.
Beijo na face, pede-se, dá-se, dá? Que custa um beijo? Não tenha pejo, vá! Um beijo é culpa que se desculpa, dá? A borboleta beija a violeta, vá! Um beijo é graça que a mais não passa, dá? Teme que atente? Inocente, vá! Guarda o segredo, não tenhas medo, pois! Um mais na face e a mais não passe, dois? Ah, dois, piedade, coisas tão boas, vês? Quantas pessoas tem a trindade? Três! Três é a conta certinho e justa, vês? E que te custa, não sejas tonta, três! Três sim, não cuides que te desgraças, vês? Três são as graças, três as virtudes, três as folhas santas que o lírio fecham, vês? E não o deixam manchar, são quantas? Três.
O poeta francês Paul Verlaine, traduzido por Fernando Pinto do Amaral, rendeu ao assunto a devida deferência, chegando a conversar com o dito cujo no poema Il Bacio. O beijo, malva rosa em jardim de carícias, vivo acompanhamento no piano dos dentes, dos refrãos que amor canta nas almas ardentes, com sua voz de arcanjo em lânguidas delícias. Divino e gracioso beijo, tão sonoro, volúpia singular, álcool inenarrável, o homem, debruçado na taça adorável, deleita-se em venturas que nunca se esgotam. Como o vinho do Reno e a música, embalas e consolas a mágoa, que expira em conjunto com os lábios amuados na prega purpúrea. Que o maior, Goethe ou Will, te erga um verso clássico. Quanto a mim, trovador franzino de Paris, só te ofereço um buquê de estrofes infantis. Sê benévolo e desce aos lábios insubmissos de uma que eu bem conheço o beijo e neles ri. Bilac, nos versos de Um Beijo, fala de sentimentos contraditórios que esse encontro de lábios apaixonados pode suscitar. Foste o beijo melhor da minha vida, ou talvez o pior, glória e tormento, contigo a luz subi do firmamento, contigo fui pela infernal descida, morreste e o meu desejo não te ouvida, queimas-me o sangue, enches-me o pensamento, e do teu gosto amargo me alimento, e rolo-te na boca mal ferida. Beijo extremo, meu prêmio e meu castigo, batismo e extrema-unção, naquele instante, por que feliz eu não morri contigo? Sinto-me o ardor, e o crepitar te escuto, beijo divino, e anseio delirante na perpétua saudade de um minuto. Bilac valeu-se da antítese. Mas você sabe o que significa isso? Antítese é a figura de linguagem que consiste na exposição de ideias opostas. No caso do poema, a antítese se expressa em palavras com sentidos contrários. O beijo é capaz de inspirar glória e tormento. É prêmio e, ao mesmo tempo, castigo. E agora, quando o Encantos de Versos desta semana se despede, deixo você na companhia de Pedro Luiz, interpretando Os Beijos. Até semana que vem.
Um beijo no sofá, um beijo no larém, um beijo na estação de trem. Um beijo de amor, um beijo sem tesão, o de reconciliação. O beijo das canções, o beijo das araras, o beijo de aflições e taras. O beijo que se dá, o beijo que se ganha, o beijo da mulher aranha. Tem beijo devoção, também beijo troféu, e beijo artigo de bordel. Um beijo após a missa, me beija, diz a moça. Um beijo dado assim à força. Um beijo que é real, o outro é sonhador, e beijo pôster do cantor. Um beijo à sua mão.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e os trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.